Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Johnnycast. Aqui é o Dr. João Vitor e hoje nós vamos continuar conversando sobre longevidade com o Dr. Vitor Paviani. O Dr. Vitor é especialista em medicina anti-envelhecimento e nós batemos um papo muito legal sobre esse assunto que interessa a todo mundo. Agora, na segunda parte, vamos conversar sobre as Blue Zones, que são regiões do mundo onde as pessoas vivem incrivelmente acima da média. Então a gente vai destrinchar quais hábitos de vida favorecem tanto a longevidade nessas regiões, que são, por exemplo, a ilha de Okinawa, no Japão, a Sardínia, na Itália, dentre outras regiões. Se você não ouviu a primeira parte, pode escutar esse podcast primeiro, mas depois não deixa de conferir o episódio 1 do nosso podcast. Vamos lá! Dr. Vitor, existe um conceito que a gente tem ouvido falar recentemente, que são as Blue Zones, as zonas azuis, que são alguns lugares isolados no mundo onde as pessoas vivem muito bem, vivem muito tempo e com saúde, né? Seria, por exemplo, a Ilha da Sicília, na Itália, Okinawa, no Japão, Loma Linda, na Califórnia. O que são essas Blue Zones?
Então, João, essas Blue Zones aí exatamente são locais que eles perceberam que existe a quantidade de centenários vivendo lá é muito superior à quantidade de centenários vivendo em qualquer outro local do mundo. Então, o tempo de vida médio dessas pessoas aumenta significativamente, digamos, em torno de 10 anos a mais do que outros locais do mundo. E eles utilizaram isso para fazer estudos epidemiológicos e entender se essas pessoas estão vivendo a mais nesses locais isolados. Possivelmente, tem algo na vida delas, seja no, na rotina de vida delas, no que elas comem, o que elas praticam, o que elas fazem. Exatamente, os hábitos de vida delas devem ser hábitos extremamente saudáveis que facilitam ou propiciam elas atingirem, elas serem centenárias, entendeu? Então, esse é um estudo já que vem sendo feito aí nos últimos anos, bem conhecido, bem famoso. Eles, inclusive, estão ampliando as Blue Zones, parece que já descobriram outros locais. E eles conseguiram listar, isso aí que é a parte interessante, nos principais nove fatores ou nove motivos ou causas que estão relacionados, provavelmente, a essa longevidade. E de uma maneira muito interessante, todos esses nove fatores se apresentam em todos esses locais, ou seja, todos os locais, essas comunidades, elas têm, independente da religião, do estilo de vida, mas esses nove fatores estão presentes em praticamente todas essas Blue Zones. Então, eu gostaria de citar que isso é muito interessante, as pessoas, eu acho que é muito pouco difundido isso, e isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante para a gente entender e para, de repente, até praticar também, especificamente quem queira buscar essa longevidade e quiser começar, tá aí a dica. Então, a primeira é, eles se movem de maneira natural, todas essas populações, essas Blue Zones, eles se movem, eles praticam, eles não têm muitas máquinas, eles normalmente não andam de carro, então tudo que eles fazem, eles fazem a pé, estão se movimentando o dia inteiro, eles vão na cozinha, eles estão batendo bolo, estão usando as mãos, estão caminhando, estão se agachando para plantar ou para colher alguma coisa, então eles têm uma vida extremamente ativa, e olha só que interessante, eles não praticam atividades físicas extenuantes, eles não correm 10, 20 quilômetros, não fazem atividades extenuantes, pelo contrário, eles têm uma vida extremamente ativa, desde que eles acordam de manhã até o momento que eles vão dormir à noite, então eles basicamente se movem o dia inteiro.
Então não é igual aquela pessoa que fica o dia inteiro sentado e uma hora por dia ela vai na academia, faz um exercício.
Exatamente.
Elas não fazem isso, elas não fazem academia, elas não tiram tempo para... Na verdade, elas estão constantemente se movimentando num nível moderado.
Exatamente, elas estão se... Exatamente, falou com perfeição. Elas se movimentam o dia todo, né, como se fosse um exercício leve, moderado, o dia inteiro. Então elas não ficam sentadas... É completamente diferente da rotina de vida nossa, tradicional, né? O pessoal vai trabalhar no escritório, Enfim, então, e eventualmente. Importante, João, não vamos desmotivar as pessoas que façam isso. É muito melhor
Claro.
fazer isso e tirar uma vez por dia, só meia hora, 45 minutos ou uma hora de atividade física, do que não fazer nada, né?
Com
Então,
certeza.
é.
Com toda certeza.
E o segundo item relatado nessas blusones é o propósito de vida, que os japoneses chamam de ikigai. Você
Ikigai.
eu já vi você o ikigai, seja, eu vi você também já conversando sobre isso aí nos teus vídeos, João. E isso é uma coisa muito importante, que é realmente o que motiva as pessoas saírem da cama toda manhã. Qual é a paixão delas? O que faz elas realmente estarem apaixonadas pela vida e quererem viver? E isso é muito importante, porque a partir do momento que você perde essa paixão, essa atração pela vida, você começa a envelhecer possivelmente mais rápido. Então, o Ikigai, sem dúvida nenhuma, é um fator super importante nesse contexto. Outra coisa muito importante é o que eles chamam de downshift. Na verdade, são momentos de relaxamento no teu dia, que você ativa o parassimpático. Esses dias eu vi também você conversando sobre essa ativação simpática e parassimpática, esse equilíbrio, né?
Foi.
Simpático-parassimpático, que é sensacional. E daí aqui, João, eu já vou aproveitar para fazer um link numa coisa muito interessante, que é o seguinte: muitas pessoas acham que, ah, eu vou fazer esse downshift, vou reduzir minha frequência, vou meditar, e vou meditar muito, e vou ficar meditando o dia inteiro, vou virar um monge, por exemplo. E daí você para pensar, e daí tem essa a questão é o seguinte: os monges não são as pessoas mais longevas. Por quê?
Interessante.
Por quê? Porque nós, como eu falei outrora, nós precisamos de equilíbrio. Então, assim como é muito ruim nós ficarmos ativados no simpático, né, nessa vida estressada e agitada o tempo inteiro, também não é bom a gente ficar totalmente relaxado o dia inteiro. Nós literalmente fomos feitos para sermos chantageados pela vida, para nós ativarmos o nosso sistema simpático, né, o nosso luta ou fuga, eventualmente durante o dia. Então, para a gente ter um momento de estresse, ou alguns momentos de estresse, mas não muitos momentos de estresse. Então, a gente vê novamente aí a palavra equilíbrio entrando como uma luva nesse cenário, onde nós não podemos ficar nem muito estressados, nem pouco, porque esses extremos são deletérios e não têm nenhuma relação com longevidade. Então, só para finalizar, esse momento de relaxamento pode ser uma oração, pode ser uma meditação, o momento que você. Uma massagem, um momento de contemplação, que você fica olhando, né, a natureza, animais, verdes, música. Cada um tem uma forma diferente dessa contemplação de baixar esse drive simpático e fazer uma ativação parassimpática. Exercício de respiração, enfim. Tem várias maneiras e formas diferentes de realizar esse tipo de relaxamento.
Não, que legal.
Outra coisa muito comum entre eles é a régua, os 80%, a regra dos 80%. E o que que é isso? Na verdade, a maioria dessas comunidades aí, das Blue Zones, elas têm uma regra dos 80%, ou seja, quando elas estão 80% satisfeitas, elas param de comer. Simplesmente, nós já sabemos hoje, existe um tempo de demora em que o nosso cérebro identifica que nosso estômago está cheio, e, portanto, é muito interessante. A maioria das pessoas hoje, quando elas estão satisfeitas, na verdade, elas estão muito mais que satisfeitas. Então, essa proposta é muito interessante, e cada um faz uso de regras diferentes. Em determinada uma dessas comunidades, por exemplo, eles não servem a comida na mesa. Eles deixam a comida no fogão. Vão lá no fogão, se serve no prato e vão para a mesa. Por quê? Porque isso dificulta a pessoa, você está conversando e confraternizando com a família ou com os amigos e comendo, e daí você vai querer se servir, e daí você está na frente a comida, é fácil, é confortável, só pega a colher e se serve, e vai comendo mais. A partir do momento que aquela comida não está à tua disposição, não está na mesa, está no fogão, você vai ter que se levantar, sair da tua zona de conforto para ir até o fogão se servir mais. E isso facilita porque a pessoa termina o prato, fica conversando E nisso dá o tempo do cérebro identificar que ela está satisfeita e ela não precisa comer mais. Então, essa é uma prática bem legal, muito interessante. Uhum. Inclusive, serve aí de dica para o nosso ouvinte querer, por acaso, colocar isso em prática, deixar de servir. É uma cultura nossa, né? Colocar, né, um monte de uhum. comida na mesa, quer dizer, para ter fartura, né? Enfim. Então, isso é cultural, é um hábito que pode ser modificado. Então, uhum. você não precisa mais colocar a tigela, né, a comida, toda a comida na mesa. Deixa a comida no fogão, em outro local, onde as pessoas, para se servirem, precisam se levantar e se servirem. Isso não é mal educado, não é falta de respeito nem nada. E uhum. facilita essa apreciação aí dos 80% e, consequentemente, evita que você coma mais do que você precisa.
Muito fácil de pôr em prática, né?
Extremamente fácil, João. Extremamente fácil. Outro critério que eles usam, uma rotina que eles têm em comum também, é a plant-based diet, né, que é a dieta baseada em plantas. Então, uhum. isso aí já é um conceito clássico também, acredito que a maioria das pessoas já sabem disso. Uhum. E aqui, novamente, a gente entra numa briga que hoje em dia está essa febre de low carb, de cetogênica e tal, e eu percebo, né, principalmente no Instagram, muitos uhum. Influencers, vamos low carb e cetogênica e retirando completamente os carboidratos complexos da dieta. E as Blue Zones são provas de que isso não existe. Pode ser utilizado. Isso aí, na verdade, é uma técnica, isso aí é uma estratégia de emagrecimento. Uhum. Mas não é é totalmente não recomendado você fazer uso de dietas cetogênicas, por exemplo, a longo prazo. É possível que algumas pessoas tenham uma adaptação, e daí entra a personalização de novo, né, Vitão? Isso aí, a personalização uhum. é muito importante. Porque tem pessoas que, eventualmente, vão ter uma cetoadaptação incrível, e, eventualmente, uhum. elas terão benefício a longo prazo dessa dieta cetogênica. Uhum. Mas, de acordo com as Blue Zones, de acordo, né, com esses dados, a maioria dessas populações, elas têm a dieta baseada em carboidratos complexos, né? Legumes, vegetais, verduras, muito legumes uhum. e vegetais. E, realmente, se você for colocar isso na balança, é uma dieta preponderante carboidrato complexo. Uhum. Um pouquinho, elas comem carne muito, eventualmente, e, principalmente, a fonte de carne delas é o peixe, né? São psitarianos, a maioria deles são muitas dessas... desses locais são ilhas, inclusive. Então, uhum. eles têm muito peixe e realmente vem de ao encontro de todos esses conceitos aí em relação à dieta cetogênica e low carb, né? Então, eu, uhum. lembrando, né, isso é importante, João, eu não sou contra a dieta cetogênica, eu acho uma estratégia incrível para vários propósitos, seja para uhum. emagrecimento, seja para melhorar a performance mental, ela é muito utilizada em pacientes neurológicos também, com autismo, uhum. com doenças uhum. neurológicas, determinadas doenças, eu acho que acho que é uma opção incrível, sensacional. Mas talvez, para muitas pessoas, a opção de ser cetogênica o resto da vida delas não é o melhor cenário se elas quiserem buscar a longevidade.
Uhum. É interessante que a gente fala de carboidrato, a gente pensa sempre na farinha, no açúcar, aquele carboidrato simples, refinado, mono, disacarídeo. E nessa dieta plant-based que você está citando, você falou de carboidratos complexos, que seriam cadeias maiores, que não vão ser absorvidas na sua totalidade, não vão ser absorvidas de maneira muito rápida, sem causar pico glicêmico, né? É importante a gente levar em conta porque... Senão a gente fica só nessa de carboidrato, açúcar, farinha, é ruim.
Exatamente, né? Exatamente, João. Com certeza. Isso é muito importante, porque existe uma diferença gritante entre esses carboidratos que, no caso, o pessoal das Blue Zones consomem, e os carboidratos que temos hoje em dia aí nos mercados, né? Então, que são esses farináceos, bolachas, enfim. Eles não têm essa estrutura lá, porque eles não têm muitas dessas zonas aí não tem nem mercados, né? Tudo que eles fazem, eles utilizam agricultura familiar, então é tudo feito à mão, então eles não trabalham com farinhas refinadas praticamente, né? Tudo que eles têm é agricultura raiz mesmo, e eles utilizam os whole foods, né? Que são os legumes, vegetais, Eles comem também amilácidos, também batata, sim, mas eles, uhum, não, eles não refinam, né? Eles não industrializam esses produtos, não são produtos industrializados. E isso, uhum, tem uma diferença gritante, principalmente pela questão aí da carga índice glicêmico, que sem, uhum, dúvida nenhuma está ligado também ao que nós conversamos hoje em relação ao pro-aging, né? ao acelerar o envelhecimento através de determinadas vias metabólicas aí, bem estudadas, que entra dentro do consumo de açúcar, né? Na verdade, o consumo de açúcares, farináceos, é basicamente quase que a mesma coisa.
Uhum. Vamos lá, o que mais que eles fazem nas Blue Zones? Tá bem legal.
Tá bacana, vamos lá. Dentre eles aí também o consumo eventual de vinho. Isso é muito interessante, porque aqui também, você veja, João, todos esses, se você for parar para analisar, cada uma desses pilares, tem sempre, as pessoas vão discutir vinho, porque esses dias estava dizendo aí, o consumo de álcool, não existe consumo seguro de álcool, né? Já se sabe que não existe consumo seguro de álcool. E, uhum, eventualmente, existem alguns estudos, esses dias saiu um estudo, acho que na Inglaterra, se eu não estou enganado, de pessoas que bebem uma cerveja, fazem um happy hour no final do dia e tal, reduz o risco de doença cardiovascular, melhora o parâmetro, uhum, metabólico, etc. E daí eu vou levantar uma leve, porque, eventualmente, será que o que é importante é o consumo do álcool, ou o pouco consumo do álcool faz com que elas se tornem mais à vontade, deixam elas mais lúdicas, elas, uhum, possam confraternizar, e daí você ativa o nosso parasimpático, e ajuda a equilibrar essa questão do sistema nervoso, balanço, equilíbrio, confraternização, socialização, uma coisa muito importante, nós vamos conversar hoje ainda, que está dentro desses pilares aí da Blue Zones, e aí eu acho que existe uma interface entre o consumo de álcool moderado e essa socialização, confraternização, ativação parasimpático, que não tem como ser estudada, porque é uma interface orgânica psicogênica. Uhum. Então é muito difícil você fazer algum tipo de publicação científica nesse sentido. Mas só para contemplar aqui o vinho, né? Existe o pessoal ali principalmente da Sardinha, da Itália, que é uma das Blue Zones, eles usam um vinho chamado o vinho canônico, que é muito, muito rico em resveratrol, ele tem 3 a 4 vezes mais resveratrol que os outros vinhos, então tem essa questão aí do resveratrol, realmente hoje é um produto muito estudado em relação a essa questão do anti-envelhecimento, e o resveratrol tem muitos estudos, né, eventualmente a gente já sabe que ele ativa sirtuínas e ativa via a MPK, então, uhum, consequentemente é possível que ele tenha um benefício de uso a longo prazo no sentido de retardar o envelhecimento. Então, era essa questão do vinho, é muito interessante, porque a gente fala em vinho, as pessoas, vou tomar um monte de vinho. Não é bem assim, né, João? Uhum. Vamos com calma, eu acho que utilização moderada, e eu sempre recomendo a utilização de quem for beber. Eu tenho recomendado, a gente tem uma cultura de beber à noite, né? O uso do álcool, uhum, à noite prejudica muito o sono, que hoje demais, a gente sabe que é uma coisa muito deletéria. Então eu recomendo esses períodos de confraternizações. Até eu, falando um pouco da minha rotina, eu migrei os meus grupos de reunião e churrasco, uhum, etc. A gente fazia à noite, e agora a gente está fazendo na hora do almoço. Muito mais saudável, uhum, porque às vezes você se excede um pouco, né? No consumo, uhum, aí, na libação alimentar, e acaba, uhum, também, além da comida, tomando alguma coisinha, e é muito melhor você fazer isso na hora do almoço, porque daí à noite você pode fazer um jejum, por exemplo, hidratar, uhum, bastante, depurar esse álcool, e na hora que você vai dormir, você já não tem mais álcool circulante, consequentemente, é muito menos deletério para o teu sono, então você faz a tua confraternização de uma maneira, uhum, sadia, saudável, né? Lógico, vai ter um pouquinho de excesso, eventualmente, isso é normal, e até bom, né, João? Não faz, exatamente, muito sentido a gente ter uma vida totalmente regrada se, eventualmente, a gente não poder usufruir, né, e viver com intensidade aí, com famílias e amigos, que é o propósito, ter uma vida de qualidade, sem dúvida.
Uhum, com certeza.
E o outro aspecto importante das Blue Zones, outra característica comum em todos esses locais aí, eu agora vou sintetizar, eles chamam de belong, e os loved ones, first. E o que são isso? Na verdade, esse conceito de interação, de confraternização com os familiares próximos, ter uma boa relação conjugal, seja, né, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os avós, com os netos. Então, é essa arte de cuidar e ser cuidado, essa questão da gratidão, isso é muito importante, essa interação social. E aí já entra o conceito de fé também, dentro da confraternização, né? Algumas comunidades têm essa questão da espiritualidade, ou independente, eles estão prestando, estão ajudando as pessoas da comunidade. Então, essa questão de cuidar e ser cuidado é muito importante, seja com familiar ou com pessoas próximas, ou que tem alguma relação por algum motivo dessa comunidade. Então, todo esse conceito é incrível, e eles perceberam que realmente todas as Blue Zones compartilham dessas características também, de estarem próximas e ter esse vínculo, né? Esse vínculo emocional, seja familiar ou não. E, finalmente, a última coisa importante que eles perceberam, que eles chamam de Right Tribal, que é você pertencer à tribo certa, né? E isso é muito interessante, porque, inclusive, dos estudos de Framingham, que, né, nós temos hoje várias tabelas aí, de Framingham, né, de score de risco, né? Nós sabemos que pessoas, por exemplo, pessoas que andam no seu meio se relaciona com pessoas obesas, se ela se relaciona, né, com duas, três pessoas obesas, ela tem 50% de chance a mais de ser obesa. Então, nós sabemos que o hábito de vida dos seus amigos e das pessoas com as quais você se relaciona, e muito tem a ver com a forma de vida que você tem. Então, isso é muito importante, porque a partir do momento que você se relaciona com uma tribo, né, a partir do momento que você se relaciona com amigos e familiares que promovem, que têm um estilo de vida bom, né, que têm saúde, que têm, buscam fazer ter hábitos saudáveis, não bebem muito, que tentem ter uma alimentação mais saudável, que não ficam só reclamando da vida, que têm gratidão, que veem a vida de uma forma mais lúdica, sem sombra de dúvida, tem impacto direto na sua vida e influencia no seu bem-estar e também a forma como você como você vai viver e levar a sua vida. Então, são esses aí, João, as principais características das Blue Zones, deixando aí como dicas para o nosso ouvinte que eventualmente buscaria em ter um aumento da sua vida, aumento de tempo de vida, e não só de tempo de vida, que é importante, como nós conversamos também no áudio, mas também de qualidade de vida e tempo de qualidade de vida, né? Ou seja, não necessariamente chegar aos 100, 110 anos, mas chegar aos 90 anos, mas com muita qualidade de vida. Então, podendo caminhar, exercer, né? Podendo viver a família, curtir, ter uma vida de qualidade mesmo. Então, acho que essa é a proposta mais importante dessa questão, não necessariamente em você aumentar o seu tempo de vida, mas principalmente aumentar a sua qualidade de vida.
Qualidade. E tudo muito fácil de pôr em prática, né? Esses 9 pilares que você citou. Você não vai ter que comprar nada para fazer isso, no máximo uma garrafa de vinho, né?
Eu acredito, João, que só último comentáriozinho que eu acho que é importante. Na verdade, para você colocar em prática isso, você antes de dinheiro, você precisa de uma coisa que para muitos significa dinheiro, que é tempo. Você precisa de tempo na sua vida para você se dedicar a tudo isso. Porque para você seguir isso, ter esses pilares, incorporar esses pilares na sua vida, você precisa de tempo. E é o que muitas pessoas hoje não têm, porque elas estão na correria do trabalho, trabalhando, fazendo, né, essa vida louca que nós vivemos agora, no século XXI. Então, impossibilita muitas vezes as pessoas realmente tirarem tempo para elas, tirarem tempo para as pessoas que elas amam, tirarem tempo para a família, para os amigos, para confraternizar, para comer melhor, se alimentar melhor, para fazer um downshift, né, para relaxar, para meditar, para ter um momento de... para ter um momento de momento lúdico, né, para olhar a natureza, de contemplação. Esse é importante, momento de contemplação. Então, para se movimentarem mais, pode ser uma hora por dia só, eventualmente eu sei que não precisa ficar sem carro e passar a caminhar o tempo inteiro, Mas realmente, o que eu percebo é que para quem quer praticar isso e buscar a longevidade, sem dúvida, a moeda mais importante é o tempo.
Muito bem. E com relação a suplemento, existe alguma vitamina, algum suplemento, alguma substância que eu poderia usar para retardar esse processo de envelhecimento? Você usa na sua prática clínica, você prescreve, vale a pena, como que é?
Então, João, essa é uma questão interessante, ainda não existe nada 100% comprovado, é muito bom deixar claro isso, e como eu falei também, é bem improvável que isso seja comprovado de uma maneira muito concreta nas próximas décadas, pela questão dos estudos, porque é muito difícil você elaborar um estudo a longo prazo, ao longo de décadas, que comprove efetivamente que aquela população que fez uso de uma determinada droga aumentou o seu tempo de vida. Eu acredito que isso vai acontecer, mas vão demorar muitas décadas. Então, até lá, a maioria de nós nem estaremos aqui mais. Então, o que, que eu utilizo? Eu tento, de certa forma, personalizar isso na minha prática, mas algumas medicações, sem dúvida. A primeira delas, que é a mais estudada, é a metformina. E o que a gente não sabe dizer ainda é que se ela literalmente aumenta o tempo de vida, mas eu acredito que para os pacientes, principalmente os pacientes que têm resistência periférica à insulina, ela é uma droga de escolha, é a primeira droga de escolha a ser utilizada, e eu diria que potencialmente ao longo de toda a vida, ou seja, a pessoa pode utilizar ela para o resto da vida. Outra droga, sem dúvida, é o resveratrol, que a gente conversou hoje, ainda está se estudando e entendendo a farmacocinética e farmacodinâmica do resveratrol, pela questão de biodisponibilidade, absorção, metabolização hepática. Então, mas eu acredito que o resveratrol tem um potencial gigante aí para ser utilizado. Eu utilizo, literalmente, resveratrol. E existem outras substâncias também que estão em estudo. O próprio NAD, né? O NAD é uma substância que tem sido bastante utilizada. A medicação original é o Niagen, que é uma... O True Niagen, que é a medicação original lá dos Estados Unidos. Enfim...
Está disponível no Brasil, se eu não me engano, né?
Tá disponível
no
Brasil.
Você consegue manipular o Niagen,
exatamente.
Que ele é um... Se eu não me engano, é um derivado de vitamina B, de nicotinamida.
Nicotinamida, de B3, exatamente. Isso. João. Exatamente. É um derivado de B3. E, eventualmente, ele vai estar reduzindo o estresse oxidativo intracelular exatamente pela sua participação, né, no processo de fosforilação oxidativa. Então, seria um outro tópico aí um dos tópicos lá que a gente tinha conversado dos pilares do envelhecimento, né, que é o estresse e o dano mitocondrial. Existem outros também, João, mas ainda são muito, se eu for comentar aqui, são muito especulativos. Eu acho que não é o propósito ainda, né? Eu acho que nós precisamos de mais embasamento aí para estar conversando a respeito disso. Mas, sem sombra de dúvida, além das medicações, eu recomendaria aí a alteração dos hábitos de vida, que eu não tenho dúvida que causaria um impacto maior. E, além disso, João, só finalizando, a gente vai conversando, vai se empolgando, né? Vai aparecendo, vai lembrando das coisas. Eu acredito muito na questão da dieta, muito. Eu gosto muito do professor Walter Longo, ele tem um livro, inclusive, que eu recomendo para quem quiser... para quem quiser entender e saber mais sobre a longevidade, chama-se The Longevity Diet, do professor Walter Longo. Ele é diretor do Instituto de Longevidade no sul da Califórnia, e ele trabalha nessa área de gerontologia, né, há mais de 30 anos. Ele é um expert no assunto, é uma pessoa aí que tem respaldo internacional, e é muito interessante que mesmo ele, com toda essa bagagem e currículo, sofre preconceito. Ele ainda, com tudo isso, mesmo sendo diretor da gerontologia da Universidade do Sul da Califórnia, um local pioneiro no estudo dessa questão de longevidade, ele sofre muito preconceito ainda hoje em dia de muitos cientistas em relação ao trabalho dessa linha. E o professor Walter Longo prega, eventualmente, o uso de uma dieta fascocomimética, que você fica cinco dias em jejum e que você entra num estado de autoproteção, né? Aí a gente entra com todas as vantagens de autofagia, eliminação de debris celulares, renovação de organelas, etc., que você estaria potencialmente renovando o seu aparato celular e, consequentemente, possivelmente, prolongando aí o tempo de vida também. Então, isso é um estudo muito interessante. Eu acho que a gente vai ter novidades aí, talvez, nos próximos anos, em relação a essa questão. E, sem sombra de dúvida, é uma linha de pesquisa muito interessante, em que deve ser tratada com muito respeito pelas pessoas, aí, até nós termos resultados, já temos, na verdade, né, resultados promissores, e que com certeza vão trazer um benefício aí, em aumento de tempo de vida e prevenção de doenças relacionadas ao envelhecimento.
É muito legal. Eu sou um fã de jejum, né? O Dr. Walter Longo, ele estuda bastante o jejum. Se a gente for pensar, o Homem das Cavernas, ele não comia de 3 em 3 horas. Na verdade, ele sequer tinha garantia de que ele ia jantar. Né?
Jantar,
ele conseguia uma caça ali, não sabia se ia ter... E se ia depender dele, ele conseguia caçar, de ter disponibilidade.
Perfeito.
E se não tivesse, ele estava plenamente adaptado a ficar aquele período de jejum, e não debilitado, mas sim forte para conseguir a caça no dia seguinte. E hoje a gente vive um ambiente completamente diferente, né? Durante 300 mil anos a gente viveu esse estilo de vida, de caça, de fazer um jejum eventual, frequente, e hoje a gente, né, pelo celular a gente pede comida, na nossa casa está cheio de comida, de 3 em 3 horas a gente consegue se alimentar.
Exato.
E a gente está constantemente estimulando essa via do mTOR, né?
Perfeito.
Do GH, do crescimento, do anabolismo, mas a gente não está dando ao nosso corpo uma chance de recuperar, de destruir aquilo que não está funcionando muito bem, né? E que é um dos benefícios do jejum, que é justamente estimular essa autofagia. Então, você diria que, para quem pensa em longevidade, o jejum ou uma dieta que mimetize o jejum seria interessante.
Com certeza, João. Não tenho nenhuma dúvida disso. E daí, novamente, só para exemplificar, você veja que teve não sei se você já ouviu falar da Biosfera 2, ele até comenta sobre isso, que ocorreu, se eu não estou enganado, em 1992, lá no deserto do Arizona, onde 7 cientistas se prenderam lá num local fechado e ficaram fechados por 2 anos. E esse pessoal da Biosfera 2 fizeram essa... Lógico, eles passaram muita fome lá. O diretor dessa pesquisa era o Roy Walford, nome desse diretor. Ele já é falecido, ele faleceu alguns anos atrás, de, se eu não estou enganado, esclerose lateral amiotrófica, de ELA, com 79 anos. E daí, isso, com certeza, para quem já viu o Dr. Walter Longo falar, é uma coisa que preocupou bastante ele, porque ele ficou em jejum por muito tempo, né? Ele teve um jejum exacerbado nesses 2 anos na Biosfera 2, e que possivelmente tenha sido gatilho, muitos acreditam que tenha sido gatilho, até para o desenvolvimento dessa doença. E daí, por que eu estou falando isso? Porque, novamente, nós entramos na questão de equilíbrio. Porque jejum é ótimo, mas muito jejum prolongado por muito tempo, com certeza gera processo inflamatório, gera estresse oxidativo, e pode ser o gatilho desses genes que, porventura, nós tenhamos, né, defeituosos, nós tenhamos algum polimorfismo, né, tenhamos esse defeito, e pode ser o gatilho que culmine na ativação desse gene, na expressão desse gene defeituoso, e que culmine alguma doença catastrófica, como é o que aconteceu aí com o professor Roy Walford, né, da Biosfera 2, combinando essa doença aí trágica. Então, novamente, lembrando da importância do equilíbrio, eu acredito, gosto muito do jejum, e da mesma forma, como tudo que é muito bom, né, atividade física, etc., deve ser praticado em moderação pela questão do equilíbrio.
Muito bom. Doutor Vitor, qual que é o futuro da medicina anti-envelhecimento? Será que um dia a gente vai atingir a imortalidade?
João, essa é uma boa pergunta. Tem um professor que, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, ele é da Inglaterra, ele na verdade é um cientista da Inglaterra, e ele tem já 2 TEDs, é bem interessante, eu vou lembrar o nome dele e falo ainda hoje. E esse cientista, ele, o TED, o penúltimo TED que ele fez, ele falou que nós estávamos próximos de atingir aí os 1.000 anos de vida. Então, eu acho que ele é bem, ele é um baita cientista, uma pessoa que tem muito conhecimento nessa área, e ele acredita que com o desenvolvimento tecnológico, o entendimento melhor dessa, né, da Big Data, em relação à questão do genoma, epigenoma, do metaboloma, nós consigamos entender melhor essas vias metabólicas e retardar tanto o envelhecimento ao ponto que nós possamos atingir 1.000 anos de idade. Eu acho, que, eu acho que é bem mais complicado com isso, eu acho que ele é um tanto quanto otimista demais, eu diria, mas com certeza nós vamos conseguir, nós estamos entendendo melhor essas vias metabólicas, ao ponto de poder personalizar melhor o que utilizar para os nossos pacientes, o que modificar em hábito de vida. Eu acho muito improvável uma pílula mágica, né? Ah, toma essa pílula que você vai aumentar em 10 anos o tempo de vida. Eu acho que isso é bem improvável acontecer, pelo menos nos próximos anos, e sem sombra de dúvida, uma estratégia muito mais ampla deve ser adotada, envolvendo estilo de vida, envolvendo jejum intermitente, envolvendo suplementação. Enfim, é um contexto amplo que você utiliza de várias ferramentas e estratégias diferentes que culminam, sim, aí no benefício de aumento de vida. E, enfim, eu acho que todo mundo que especular aí até quanto que nós podemos chegar no futuro não tem esse conhecimento, porque como nós não temos o conhecimento total ainda de todas essas vias metabólicas, ainda é muito cedo para dizer quanto tempo nós poderemos viver aí daqui 50 anos ou daqui 100 anos. Então, eu acho que seria especulativo a gente dizer que nós vamos viver 150, 200 anos ou 1.000 anos. Ninguém tem essa resposta.
Mas, de certa forma, Vitor, é interessante a gente ter essa perspectiva de que vai morrer, porque, por exemplo, se eu tivesse certeza que eu vou viver durante 1.000 anos, eu não ia querer estudar hoje, porque eu sei que eu posso estudar amanhã, que eu posso estudar daqui a 100 anos, né? Eu não ia querer realizar hoje, porque eu sei que eu poderia fazer isso depois. Então, de certa forma, a certeza da morte é uma coisa que move a humanidade. A gente sabe que a gente não tem tempo limitado, né?
Perfeito.
Então, a gente tem que estudar, a gente tem que evoluir, a gente tem que desenvolver coisas novas, a gente tem que passar tempo com as pessoas que a gente gosta agora e não deixar isso para um momento futuro, né?
Concordo plenamente, João. Isso é uma questão, na verdade, filosófica, e que você falou tudo aí. Isso move, isso dá motivação para você fazer acontecer agora, porque a gente não sabe, até a incerteza de estar vivo amanhã, né? Então, isso aí a proposta de estar vivo por um tempo limitado de tempo é incrível e faz parte da biologia animal, né?
Muito bem. Doutor Vitor, para quem tiver interesse em conhecer mais sobre o seu trabalho, nas redes sociais, aonde que a gente pode te encontrar?
Opa, João. Ah, eu lembrei, deixa eu só falar que eu estava falando do cientista aqui. É Aubrey de Grey o nome dele.
Ah, sim.
O Aubrey de Grey é o cientista inglês, né, que falou aí há um tempo atrás que nós estávamos próximos aí de descobrir a maneira pela qual nós viveríamos aí 1.000 anos, né? 1.000 anos. Aubrey de Grey, para quem quiser saber mais, é só colocar ele aí. Ele tem uns 2 vídeos no TED Talks e é bem interessante. Ele tem uma linha um pouco mais radical aí sobre longevidade, mas não deixa de ser interessante. Tudo é conhecimento, né, João?
Com certeza.
E para quem quiser saber mais, é só digitar no... A gente tem a página, nossa página é longevidadepersonalizada.com. Então, na verdade, só digitando longevidade personalizada no Google, vocês já vão encontrar a gente. Estamos aí nas redes sociais também, com esse mesmo nome. Então, é bem fácil de nos achar, nos encontrar. A sede da empresa fica aqui, né? A clínica fica, da longevidade personalizada, fica aqui em Joinville. E eu também estou à disposição aí, através das redes sociais e e-mail. Tudo isso aí tem no nosso site. Fico à disposição de quem tiver mais interesse, quiser saber um pouco mais no assunto. Eu agradeço também a oportunidade, João, de estar aí conversando contigo, fazendo esse podcast sensacional, esse bate-papo aí incrível, muito proveitoso. É uma satisfação conversar contigo aí, uma pessoa que tem um conhecimento enorme, sempre está buscando diariamente ser uma pessoa melhor, e eu conheço você pessoalmente, né, dos nossos congressos, com certeza aí é uma pessoa que faz a diferença nesse mundo louco que a gente vive. É uma satisfação enorme poder estar compartilhando esse tempo aqui com você.
Cara, igualmente, eu agradeço muito a sua presença, a sua disposição, você preparou bastante para essa entrevista, para esse podcast, não é à toa que ele ficou muito bom, muito legal, mas então é isso, e além do Instagram da clínica, você também tem o seu Instagram, Dr. Victor, não é?
Isso, Dr. Victor Paviani.
Dr. Victor Paviani, também é muito legal, lá você posta muita informação, muito vídeo sobre longevidade e tudo mais. Ótimo. Dr. Victor, então, muito obrigado pela sua disposição. Essa entrevista ficou muito boa. E a gente se vê, com certeza, a gente vai ter material para gravar muitos outros podcasts pela frente. Então, o que não falta é assunto.
Perfeito, João. Muito obrigado também. Um forte abraço aí. Um abraço ao nosso ouvinte. Obrigado aí pelo tempo aí de ter disponibilizado para escutar aí o nosso bate-papo.
Valeu, pessoal.
Muito bem, essa foi a segunda parte do podcast com o Dr. Victor Paviani sobre longevidade. Agradeço a você que ouviu os dois episódios e também ao Dr. Victor pela disposição em gravar. Com certeza ele vai voltar a ser entrevistado aqui no Johnnycast. Se você gostou do Johnnycast, por favor, divulgue para os seus amigos, que isso é muito importante para o nosso trabalho. E também é muito importante que você tire um minutinho para nos avaliar no Spotify, ou no aplicativo que você usa para ouvir seus podcasts. Todas as informações e links que nós citamos nesse podcast você pode encontrar no meu site www.drjoãovitor.com/longevidade. E eu aproveito também para fazer o convite para você me seguir no Instagram, que é dr.joao.vitor. Agradeço mais uma vez vocês e fiquem ligados que o próximo episódio também vai estar muito legal. Um abraço, pessoal!